Seguimos com o nosso esporte em discussão. Estamos aqui ao vivo para você. Flávio está falando que o professor, e é verdade, professor Filipão Luiz Felipe Scolari estreou pelo Cruzeiro, né? Todo mundo já sabe, o Cruzeiro está na Pindaíba e chamou a cavalaria, chamou logo o Filipão. E na estreia, o time ganhou, é verdade que foi num sufoco, ganhou e já derrubou o técnico oposto.
Sim.
É isso, Bruno?
Ele estava lá há quantos anos?
Estava 4 anos lá. O Gerson Guzmão, no Operário de Ponta Grossa, do Paraná, saiu. Até eles já anunciaram outro técnico hoje, que é o Matheus Costa, que foi do Paraná, estava no Paysandu, vai assumir o Operário. Uma vitória do Cruzeiro, né? O Cruzeiro ainda não saiu da zona do rebaixamento, eles estão com 16 pontos, está em 17º, né? Ganhou 2 posições, era o penúltimo, foi para o 17º. Mas vai melhorando, né? Primeiro tem que sair da zona de rebaixamento, claro, né? Depois tem que ver o que acontece, né? Se vai dar pra brigar pra subir ou não, né? Mas, por enquanto, sair lá de baixo, né? E ganhou fora de casa, já é um passo importante. O próximo jogo é em casa, né? Próximo jogo, não, fora de novo. Domingo contra o Náutico no Recife.
Pronto. Professor Filipão no Recife. É isso que a gente tava conversando outro dia. É atração? Claro que é. Hã? Quer dizer, esse jogo entre Cruzeiro e Náutico vai ter mais tempero, vai chamar mais atenção.
O Náutico ganhou ontem também,
então,
pelo CDB.
Pela presença do Filipão, e é importante. Ele vai agora, o Fábio, o goleiro, fez largos elogios ao Filipão ontem. Poxa, chega. Tipo mudou, assim, chamaram a cavalaria. Flávio,
mudou a mente.
Tudo bem, tá só chegando, a gente sabe que material humano é fraco lá. Mas que dá uma balançada.
Não, dá, né? Olha, desde o começo, um grande negócio pro Cruzeiro. Sinceramente, eu não acredito que o Cruzeiro vai sair desse buraco. Acho que o Filipão não vai aguentar a parada. É um negócio assim, é um buraco muito grande.
Mas pelo menos não cair pra si, né?
É, uma coisa, a gente torcer, a gente torce mesmo, gosto muito. Todos nós gostamos muito do Filipão, né? Mas assim, eu acho que é um buraco muito grande e é difícil uma pessoa só tirar. Mas que dá uma melhorada, pô, é moral, né? Você tá com o técnico campeão do mundo, pô. Né, você tá na Série B, ameaçado de rebaixamento, aí chega um cara com esse porte, eu falo, pô, que legal, e tira o foco dos jogadores. Isso é uma coisa que o Mourinho faz maravilhosamente. Quando o negócio tá ruim no time dele, ele arruma uma confusão com a imprensa, todo mundo xinga, não sei o que e tal, e aí tira o foco dos jogadores. Então já tirou. Agora o negócio é Filipão. Filipão vai resolver, não vai, vai dar certo, não vai.
E
ajuda, né?
E aumenta também, vamos, porque eu quero te ouvir, o entusiasmo dos adversários. Porque estamos.
Também. Vamos ganhar do Filipão.
Vamos dar uma cacetada no Cruzeiro do Filipão. Né, Vamp?
Mas é o Cruzeiro, viu? E olha, ele tá 12 pontos. 12, são 4 jogos. Se ele conseguir chegar.
Precisa combinar empurrar, com os russos.
Empurrar até a 33ª rodada ali, faltando 4 pontos, 5 pontos para chegar nos 4 colocados, que eu acho que ainda dá. Porque ele vai enfrentar os caras.
Tem muito jogo.
Ele vai enfrentar
assim,
os caras.
Eu acho assim,
é que o plantel do Cruzeiro para mim é ruim.
Não, mas aí, mas todos são ruins, né? Eu acho que é carça de veludo ou bunda de fora, como se fala na Penha. Ou vai e sobe a ponto de chegar e brigar para não cair, para subir mesmo, para Série A, ou cai, ou desaba de uma vez. É carça de veludo ou bunda de fora. Exemplo, um cara como o Filipão não vai ficar no meio da tabela.
Exemplo,
ou ele vai lá em cima ou vai descer.
Falo, por exemplo, assim, uma vitória diante do Náutico, que também não veio bem. Ganhou ontem do Oeste por 1-0, gol do Chiesa. Uma vitória contra o Náutico, 2 jogos fora de casa, 6 pontos, dá uma motivação pro time. Não é difícil ganhar do Náutico.
Se eles não tivessem, tá muito mal. Se eles não tivessem perdido 6 pontos, eles teriam 22 o Cruzeiro, né?
Estaria com menos 5 pontos, né? Que eu acho que é 27.
Estaria, né, ali em décimo. Com
na metade. Quarto tem o quê, Bruno?
Quarto tem 27, que é a Ponte Preta, que levou 5 pontos.
Tomou 5-0 da Chapecoense em casa. Estão derrubando até o seu Moisés Lucarelli. Estão querendo chutar a estátua do seu Moisés, pô. Ô, louco, tomar 5-0 da Chapecoense em casa. Aí eu falo que é a utilidade dos bonecos. Se tem torcida ontem, até agora os caras não tinham saído do estádio. Isso aí é mão de Deus. 5-0 da Chapecoense, Vanderlei. Não estavam lá até agora, dentro do campo.
A os minha matemática diz: se ele somar um ponto, se ele somar e somando gente, pontos, de pegar os 4 que tá na liderança, que ele vai pegar no jogo de volta.
Sim.
Dá pra subir de novo.
Por isso que eu tô falando.
Não, ainda dá tempo.
É ganhar dos 4 os 4 que não aprendeu.
Ou dá, ou assim, ou então o negócio fica. Não acredito, Filipão, sabe? 12º, 13º, 9º, não acho. Ou vai lá em cima, ou ele manda tudo pro inferno, cai tudo.
Você tá 8,80, tá?
Eu acho. Acho que no caso de um cara com
forte do Filipão. Mas respondeu aqui, professor. Peraí, vamos ver.
O que ele respondeu? Atenção, esse programa é de informação.
Informação, ó, não muda o botão, não. É aqui com nós, hein?
É, mas é áudio?
Beleza, cara. Como você tá? Quer que eu
mande pra lá? Encosta aí.
Tranquilo. Então, cara, eu acertei ontem, né? Na verdade, eu já tô aqui em uma semana. Hoje completa a semana que eu estou em Santos, trabalhando com o Santos aí. E ontem oficializou a minha chegada, né? Você é coordenador técnico aqui do junto com o Cuca, tá mais próximo da comissão. E também você é representante do clube na CBF, né? Na Federação Importante, na Conmebol e também na Federação Paulista, entendeu? Vou representar o clube nessas situações aí. Tá? Grande abraço, parceiro.
Esse momento. Valeu, Márcio, com Deus aqui. Eu botei aqui ao vivo na Jovem Pan, programa de formação. Tamo junto.
Põe de novo aí, é exclusivo.
Quem comanda pra lá e sai mais
alto? É exclusivo.
Quem comanda pro Wilson e sai mais alto? É melhor, né?
Não, tá bom o som. Foi
dá
bom,
pra escutar lá? Quem tá no táxi, dá pra escutar no Uber, tudo?
Coloca exclusivo.
De novo?
Como é que é?
Quer de novo?
Fala desse. É da Atena que fala? Não, não, é o falecido.
Marcelo Rezende.
Marcelo, grande Marcelo Rezende.
Corta pra mim.
Falecido. Não, não, coloca exclusivo que dá um trabalhão pra fazer. Ele falava isso. Não,
quer que bota de novo?
Faz favor. E coloca exclusivo aí.
Beleza, cara. Como você tá? Na paz, cara? Tô tranquilo? Então, cara, eu acertei ontem, né? Na verdade, eu já tô aqui em uma semana. Hoje completa a semana que eu tô em Santos, trabalhando com o Santos aí. E ontem oficializou a minha chegada, né? Você é coordenador técnico aqui do junto com o Cuca, tá mais próximo da comissão. E também você é representante do clube na CBF, né? Na Federação Importante, na Conmebol e também na Federação Paulista, entendeu? Vou representar o clube nessas situações aí, tá? Grande abraço, parceiro.
Aí está.
A palavra. Graças a Deus que ele falou de trabalho. Você ele falou, vamos pro Tô em Santos aqui, ó. O negócio foi tudo ao vivo, viu? Tô em Santos, ó. Cheguei aqui, não conheço ninguém. Você conhece alguma espetáculo aí pra gente tomar uma, sair? Tô solteiro, ó, que medo, não.
Que é isso?
E ao vivo aí pra quem tá, não teve.
Ele tinha o medo, mas ele botou no ar sem
ouvir. Você aí. A resposta dele aqui, tem uma resposta.
Ó.
Beleza, Fábio? Um abraço, cara.
Ah, que bom.
Nossa, saiu.
Deu tudo certo.
Deu tudo certo.
Você não sabe o que pode acontecer. Você deixa ele fazer.
Não, mas esse programa é de informação.
Pelo amor de Deus. O ouvinte tá lá do outro lado. O telespectador.
Só lembrar. O presidente do Santos, né? Tava dando uma entrevista agora há pouco, coletiva. Eu tenho uma frase aqui sobre o Soteldo que acho que vale só ler rapidinho, que chamou a atenção. Ele fala assim: ó. O que o Santos faz com, no caso do Soteldo, é estelionato.
Quem falou isso?
O presidente do Santos. Como se traz atleta do Chile e não paga um real há 2 anos? Só pagando salário, por isso que toda nova negociação é difícil. Não isso querem nem é, conversa e, por causa de fatos
isso
assim.
Isso é uma verdade.
Precisamos tirar isso da frente.
Nossa, não, mas eu tô ficando isso, fã desse rolo.
Atenção.
Viu? Ele já falou um negócio com a torcida que eu gostei. Atenção, agora isso aí é verdade.
Atenção. Nisso, o presidente do Santos, Orlando Rolo,
ele tá certo.
Merece ser parabéns, cumprimentado. Parabéns. Porque já aconteceu parabéns, isso, parabéns. E a gente recebeu informação aqui, e nem sou eu, o Santos emitiu uma nota oficial encaminhada a todos os conselheiros, e deu nome, que quem negociou e pagou aquela primeira dívida foi o conselheiro Andrés Rueda, que é candidato à presidência do Santos. Ele levou quase uma semana para ser atendido, Flávio, pelo presidente do Hamburgo. Claro. Os caras não queriam atender, claro, porque eles tinham tomado 5 capotes. 5. Ó, vou pagar amanhã, não pagou. Vou pagar amanhã, não pagou. Vou pagar amanhã. E eles, então, acharam, entenderam?
Perda de tempo. Alemães,
perda de tempo, que não tinha nenhuma credibilidade de tratar com esse devedor. Então, foi obrigado, levou uma semana para ser atendido. Quando foi atendido, ele falou, olha, calma, não desliga. É isso, eu quero pagar. Não, só aceitamos se pagar agora. Não tem esse negócio de... Não, eu transfiro agora.
Pegou o cara com a caneta boa,
pegou,
né?
Pegou o cara. É. 1,5 milhão de euros agora. E o resto a gente já decide depois, mas eu já passo agora. Eles toparam e no dia seguinte caiu a transferência.
E tem mais uma boa dele aqui, ó. O Santos é achincalhado no exterior. Tá inclusive vendo? Nas redes sociais dos clubes que o Santos aplicou golpe. Infelizmente o termo é esse. Estamos com filosofia de tirar um problema da frente de cada vez. Focamos no Hamburgo, agora é o Achipato, depois o Atlético Nacional, que é o Felipe Aguilar, zagueiro, que o Santos também não pagou, ele já está até no Atlético Paranaense.
Já venderam, né?
Tá vendo? Pelo menos está falando a verdade. E o Flávio falou, tá aquela gravação que nós mostramos aqui, que claro, ele falou com um grupo de sócios e torcedores do Santos, ele falou a verdade. Falou, tô com a conta aqui, chamei o Cuca e mostrei a Cuca, dá uma olhada, o que nós temos para receber e o que eu tenho que pagar. Vai sobrar, não tem dinheiro para pagar os salários. E o Cuca falou, não, então pode vender, presidente. A gente compreende isso aí, tem que compreender. e aí não deu negócio, agora não sei como é que eles vão fazer, se vão pagar o salário, se não vão, qual será a solução. Mas de qualquer maneira, está falando a verdade, não está dando capote na torcida do Santos e naqueles que acompanham as informações do Santos. O Bruno lembrou bem. Este é o nosso. A gente volta já, vamos falar do São Paulo. São Paulo deu uma goleada e está sendo esculhambado aí, dizendo que não passou de obrigação, o que eu concordo. Ninguém vai pagar a eliminação da Libertadores da maneira como foi. Já já a gente volta no nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Um recado legal para você da Elo. Você sabia que a promoção Use Elo voltou? Estamos todos participando aqui para concorrer a Urcelos. Nós já mostramos aqui, Urcelo é lindão. Urcelos colecionáveis no Elo. Você recebe um raspe e ganhe Elo. E descobre se ganhou. A gente vai ficar na torcida aqui para você ganhar sempre. Não perca tempo, faça isso. Cadastre o seu cartão Elo, aproveite. Receba um abração da Elo. Vai na sua, vai com Elo. Você tem alguma dúvida? Consulte o site, está tudo lá. elo.com.br, eu repito, elo.com.br. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, e a gente vai falar agora do São Paulo, que ontem alcançou a classificação para a Sul-Americana, com todo respeito, mérito quase nenhum, era obrigação, depois de tudo que vem acontecendo. Até goleando, a torcida não engoliu. Quer um São Paulo melhor. E ainda não esqueceu a eliminação da Libertadores, da maneira como foi. E isso vai para a história. Então vamos falar do São Paulo. O São Paulo que no final de semana, domingo, né?
Sim.
Tem a Copa do Brasil.
Sim.
Enfrentando Fortaleza do professor Rogério Ceni, que não é nenhuma novidade. Está fazendo um trabalho bom. O time tá ajeitadinho.
Joga a final do Cearense hoje, pode ser campeão estadual, Fortaleza.
Isso aí.
Ganhou o primeiro jogo.
Ganhou de 2-1.
É. Então, o time tá ajeitadinho, ele até poupou jogadores, né, pro esse jogo de hoje. Grande audiência.
Né? O jogo era fácil.
Grande audiência lá, nosso Gomes Farias, da Rádio Fortaleza, Rádio Jovem Pan News, Fortaleza, que é um sucesso por lá. E aí, atenção, vai enfrentar o São Paulo com o time pronto, com o Rogério Ceni, que é o técnico hoje, eu diria, mais flertado do Brasil, o brasileiro, né? O brasileiro mais flertado, né? Porque está fazendo um bom trabalho, tem boas ideias, todo mundo sabe que ele tem a cabeça legal e tem sido muito competente. Então, esse é o São Paulo que a gente vai falar aqui. Flávio, começo com você. Quero ouvi-lo sobre o São Paulo, jogo de ontem. A goleada que não convenceu, pelo menos é o que se fala em todas as páginas. Quero ouvi-lo.
Ah, tinha que golear e goleou. Acabou. Não tem muito o que fazer. Esse time aí do
Binacional.
Um time muito ruim, né? Muito ruim. Ganhou 5-1, tá ok, tá livre. Era que não podia empatar, perder dessa coisa aí. Mas ganhou, classificou para a Sul-Americana, está mais na realidade do que o São Paulo pode hoje. Deu azar no grupo, pegou a LDU, que é do nível do São Paulo, e River, que é melhor do que o São Paulo. E aí, quando a LDU ganhou do River, que jogou com o time reserva, né, porque ia disputar a final contra o Boca, e depois não jogou na altitude contra o Binacional, estava decidido o grupo. O São Paulo ia brigar com o LDU. Ganhou 3-0 aqui, perdendo 4-2 lá. Então, normal, ganhou uma, perdeu outra. E aí ficou, vai para a Sul-Americana, vai no nível que ele pode encarar, dá para brigar pela Sul-Americana. E ontem fez o que tinha que fazer. Cumpriu a obrigação. Não tem muito o que. Né? Não tem muito o que fazer. Você tem que golear, goleou. Acabou. Não tem mais que. Nada. Não esperava grande jogo, não foi grande jogo. E fez. Até o Pablo fez gol, né? Até gol legal. Pode ser que de repente ele ressuscite. Né?
Maior,
pode ser até que ele ressuscite depois disso tudo, né?
Diga, Bruno.
Ontem o São Paulo pegou um time que é horroroso, né? É o pior time da Libertadores.
Joga na altitude, né?
Não é um time, é uma altitude que disputa a Libertadores.
O Binacional, ele tomou 25 gols em 6 jogos, né? Uma média de mais de 4 gols por jogo sofrida numa
competição. E quantos gols ele fez?
Fez 3, os 3 no São Paulo. Isso é um fato.
É, né? Histórico.
É. 2 lá em Juliaca e 1 ontem. O saldo menos 22. Esse time é muito fraco, né? Então, São Paulo ontem fez 5-1, como o River fez 8, depois fez 6. A LDU, acho que foi 5, né? Contra ele, né? 4-0 em Quito, LDU e Binacional. Então, São Paulo ontem era um amistosão que ele se despediu, né? Ele não podia passar vexame, perder para o Binacional, empatar. Então, ele fez a parte dele. A briga real era com a LDU. O River, para mim, o River vai ser campeão da Libertadores. Acho que o único que pode tirar do River é o mesmo que tirou o ano passado, que é o Flamengo. Acho que eles são os dois melhores times do continente, até com certa folga. Acho que o River é o melhor time e o Flamengo tem os melhores jogadores. Então, por isso que eu acho que o Flamengo, num confronto com o River, como foi ano passado, jogo único no Peru, ele pode ganhar do River. Ô
Bruno, como é a fórmula da próxima fase? É o primeiro, o melhor primeiro contra o pior segundo?
Não, vai ser sorteio, que vai ser sexta.
Primeiros contra segundo.
Mas pode ser
misturado. Antes era o seguinte, não é mais. Pode até pegar o primeiro e o segundo do mesmo grupo.
Pode. Assim, vai ficar um pote com os primeiros colocados, um pote com os segundos. Aí
é mais simples também, né?
Sim, e quem tem a melhor campanha tem um mando de campo, né? Isso até o final.
Gol fora de casa vale?
Vale. Na próxima fase, o gol fora só também vale.
Só vale na final, né?
Só na final, que é um jogo só, que vai ser no Maracanã. E aí, se empatar na final, tem prorrogação. Nas outras fases não tem prorrogação, é pênalti direto. Então vai ser assim até o final. É verdade, só o São Paulo jogou em Juliaca, isso é um fato. Mas mesmo se você acrescentar os 3 pontos, vamos supor que o São Paulo tivesse vencido no Peru. Mesmo acrescentando 3 pontos, o time estava eliminado do mesmo jeito.
Mas mudava a situação.
Seria emocionalmente diferente.
Pontos, é claro.
A briga que era com a LDU mesmo, que o River ia classificar, obviamente. A briga, se você botar 3 pontos a mais pro São Paulo, a diferença foi que a LDU ganhou em casa do River e o São Paulo não ganhou. Essa foi a diferença.
Esses dois pontos.
E a LDU pegou o River reserva, é verdade, é um fato. O River foi a 3 dias da decisão do argentino, então foi um time totalmente reserva para Quito. E a LDU fez a parte dele e ganhou. Então a diferença foi essa. Acho que era um grupo que tinha um time horroroso, um time muito bom. Então era claro que o River era o primeiro, o Binacional era o último. E São Paulo e a LDU são mais ou menos no mesmo nível. Eles iam brigar pela segunda vaga e a LDU foi melhor. Então não tem muito o que contestar, independente de time reserva do River. Enfim, a LDU aproveitou melhor a situação que teve a favor dela. Ela aí classificou, então não tem muito o que reclamar.
Acho que cabe uma pitadinha, Bruno. Não está tão longe, né? São Paulo e Fortaleza.
Sim.
O jogo do final de semana, né? Não está tão longe. Todo mundo sabe que é um jogo importante. É Copa do Brasil. É jogo decisivo, não é isso? Quando terminar esse jogo, está 3-3. Aliás, o primeiro jogo foi 3-3. Quando terminar esse jogo domingo, ou um ou outro estará vivo para a Copa do Brasil, que dá atenção. Atenção, senhores público, que dá um dinheirão para o clube que chega lá na frente. Dá um dinheirão, paga um. E você sabe que o São Paulo precisa, e o Fortaleza também, lógico. Mas então é muito importante e é um jogo importante. Fala, Bruno.
É um jogo. Na Copa do Brasil, o gol fora não pesa mais, né? Então, se pesasse, seria bom para o São Paulo, né? São Paulo jogaria pelo empate, mas na Copa do Brasil, o gol fora não tem mais peso, então qualquer empate vai para os pênaltis. É um jogo bem difícil para o São Paulo contra o Fortaleza. Sim, o São Paulo tem a pequena vantagem de jogar em casa. Empatou fora, agora vai jogar em casa. Mas não.
O brasileiro ganhou em casa.
Ganhou, né? De 1-0, com o gol do Daniel Alves. O São Paulo nunca perdeu pro Rogério Ceni, né? Desde que o Rogério é treinador, ele nunca conseguiu ganhar do São Paulo. Aliás, ele nunca nem empatou. O São Paulo jogou 3 vezes contra o Fortaleza com o Rogério. Não, empatou agora, né? Na Copa do Brasil. Então são 4 jogos, 3 vitórias do São Paulo e um empate. Mas é um jogo difícil, um jogo que deve ser bem equilibrado. Acho que a única vantagem é o fator casa. O São Paulo tem sido um mandante razoavelmente bom, né? Ele tem alguns tropeços com o Grêmio em casa, com o Red Bull Bragantino, mas no brasileiro ele ganha a maioria dos jogos em casa. Então, acho que o São Paulo tem um favoritismo bem pequeno, mas por ter empatado fora, acho que ele está um pouquinho na frente.
Vamp, queremos ouvi-lo, Vamp. O São Paulo, o jogo do Fortaleza, esse São Paulo de tanta gente. Quero ouvi-lo, Vamp.
Então, Bruno, esse negócio que ganhou do Binacional de 5-1, que quando precisou não ganhou, eu só falo assim, eu quando era estava atleta, a competição que me botava para disputar, eu não queria saber quem vinha, era aquela competição que tem que jogar, acho que todo mundo queria jogar o quê? Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Eurocopa, mas se você está ali para disputar um Paulista e dentro da competição tem um time que é baba, você tem que chegar e jogar, né? Então, o São Paulo, eu lembro bem, o que o Pablo fez ontem, ele deixou de fazer lá. Que lá que eu acho que perdeu mais gol foi o Pablo.
Foi. Em Juliaca lá.
O Pablo, se você considerar gols perdidos, ele é o artilheiro do ano.
E aí, o jogo de ontem vai dar pelo menos motivação pra ele. Ele tirou em Aca, conta pra carreira dele, jogo oficial. mais 2 gols na carreira. Né? O jogo lá.
Ele é artilheiro do time no ano, ele e o Brenner. E foi o artilheiro do time ano passado.
Então também. Não vejo esse motivo de vocação. Ainda está aberto. O São Paulo precisa estar disputando competições e está aberto a título. Tem a Copa do Brasil, tem um brasileiro. São Paulo é isso.
Sul-Americana.
Sul-Americana não pode dizer. Aquilo que fala, botou frente. Isso falou, tem 3 frentes ainda para conquistar título. Né? Ontem eu vi até alguns companheiros assim, falando, pô, mas botar frente para conquistar o brasileiro, por que não? Tô ali, tô a 3 pontos do líder, tô a 4 pontos, jogo. E olha só, o líder que tá brigando, que teoricamente, se tivesse toda a tabela toda organizada certinho, o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, que é contra o Atlético Paranaense em casa. É em casa. E o São Paulo foi lá, tá aí aquela briga, anula o jogo. O Grêmio quer anular, o São Paulo quer anular. Esse jogo contra o São Paulo lá, o gol do Luciano foi normal.
Foi
normal. Quer dizer, tem muita coisa.
Se faz o gol, muda. Não foi estar no CD3A1, muda isso, né?
Os caras se pegam. A última rodada do primeiro turno vai se pegar, sabe o quê? Flamengo e Inter. Você tem que tirar proveito desses duelos.
Claro.
Quando um pega o outro. Então tá tudo aberto.
Bom, tá tudo aberto. Inter e Flamengo é domingo já, agora.
É, não, é a última rodada do primeiro turno.
Pô, já é a última rodada?
É a penúltima.
Penúltima, né?
Tá tudo aberto no papel, né? Porque você tem que analisar também o futebol que você está vendo, né?
Hoje vai para 18.
Se for assim, só tem um time jogando. Só tem um time disputando.
Você tem que analisar.
Tinha 2, agora só tem 1, só o Flamengo. O Atlético, depois do que eu vi contra o Bahia.
Foi feia a coisa.
Ah, desiludi. Não dá. Muito jogador burro. É, chega na cara do gol, erra, perde gol, absurdo. Mas é verdade. Vanderlei, quando eu falo. Veja só, e para ficar bem claro isso. Existe vários tipos de inteligência. Por exemplo, eu sou uma mula para jogar futebol. Uma mula. Não sou nem burro, uma mula.
Por favor.
Porque eu não consigo fazer, não tenho inteligência para isso.
Você sabe que eu vou responder sobre isso.
Então você...
É uma mula?
É. Mas não precisa falar.
Não precisa revelar.
Mas então, veja só.
Para dirigir.
Existem, para dirigir, eu sou uma outra mula.
É mula turbo.
Existem inteligências para fazer coisas. E existe também inteligência para jogar futebol. Por exemplo, nosso querido Vampeta. Vampeta para jogar bola é de uma inteligência rara, até hoje. Mesmo fora de forma, sabe o que faz, sabe onde coloca, então não sei o quê. E a tomada de decisão do jogador, quando eu falo jogador burro, não é inteligência fora de campo, não é, tem nada a ver uma coisa com outra, porque eu não convivo com as pessoas. Estou falando de tomada de decisão. Toma a decisão
errada. A execução da função.
Nossa, pronto. Mas assim, de cada. Você tem. Dizem que o jogador tem 1000 decisões a tomar no cada jogo de futebol, mais ou menos, né? E os caras que tomam mais de 900 erradas, não tem jeito. E o Atlético está cheio de jogador que de 1000 toma 900 errado. Não dá. O São Paulo está fazendo milagre. E o milagre tem limite. Então, sabe, assim, inacreditável o que o Atlético conseguiu fazer com o Bahia.
Primeiro tempo uma coisa, o segundo.
Sim, mas vamos.
O segundo foi dado pro Bahia assim, foi cara contra-ataque.
Foi São Paulo e binacional, igualzinho. O São Paulo, por que o São Paulo perdeu lá? Não? Porque os caras não conseguem acertar o gol. Se você joga pra acertar o gol e não consegue acertar o gol, você pode chamar um cara desse e tomar de tudo certo? É totalmente errada. Não é possível, quer dizer, pode até ser, mas não é possível que o cara não consiga acertar 7,32 por 2,44. É porque bate errado na bola, toma a decisão errada, na hora de chutar cruz, na hora de cruzar. É por isso que eu falo, jogador burro e não o ser humano. O ser humano, não sei. Tem muito jogador inteligentíssimo em campo e burro fora. Aí, mas é outra. E também o burro fora depende. É burro o quê? Investe mal,
dirige
se envolve
mal.
Com pessoas erradas, dirige mal, que é o meu caso. Dirige. Eu sou uma mula pra dirigir isso, e uma mula pra jogar futebol. E alguma coisinha eu até sou inteligente.
Encaixa.
É lógico, é isso. Cada um, todo ser humano tem inteligência para alguma coisa. É nesse sentido. Um jogador que toma decisão de 1000, toma 900 erradas, é muito difícil você chegar. Flamengo é o contrário. Flamengo tem jogador de 1900 ele toma certo.
É isso que eu acho. Eu acho que é muito legal ver o Atlético jogar, mas eu acho que o Atlético não termina nem entre os 5 primeiro.
Acho que aí você também já tá exagerando.
Não, é o que eu tô te falando assim, a escola do Bielsa, né? Todo mundo fala São Paulo, o Guardiola, mas eu vejo jogos, por exemplo, o Leeds United voltou pra primeira divisão do... Não é exposto assim. Não fica exposto assim. O time do Guardiola, ele também não fica exposto. O Flamengo do Domenech não fica exposto. O time do São Paulo é 8,80. Ele ataca muito mesmo, mas quando é atacado é um buraco, é uma brecha. O Bahia no segundo tempo parecia que estava jogando sem ninguém. Cada ataque do Bahia era tudo aberto, assistiu o jogo. Eu digo, se não tiver um equilíbrio disso, apesar de que o Hever é o capitão, dava esse equilíbrio, o Hever saiu do jogo. Me controlava. Mas era pra ser uns 5, 6 pro Bahia no segundo tempo.
Tem alguns jogos que são caóticos, né? Tem alguns jogos que ele domina totalmente.
Foi assim também no Santos. Né? Aqui no Santos também foi assim. Teve goleadas contra do Botafogo, do Ituano. Teve algumas goleadas.
Assim. Ele tem que matar, que nem eu vi jogo contra o Vasco. Assim, ele não deu a menor chance pro Vasco. Assim, o Vasco fez 1-0 até. Aí depois o Atlético empatou, já virou, já meteu o terceiro e acabou com o Vasco.
Mas quando ele faz 2-3... Quando ele abre 2-3, dá mais uma tranquilidade.
O próprio São Paulo teve chance de ganhar o jogo lá.
No...
São Paulo
teve. O Corinthians foi lá, tava tomando 2-0. E no último minuto, tava 3-2, o Corinthians ainda meteu a bola na trave com
o
Avelar.
O Osório, o Juan Carlos Osório, que a gente conversou bastante com ele, Bruno e eu, isso num treino, lá dentro no CT de São Paulo e tal. E ele falava muito isso, ele falava que até a cultura, de novo, tá? Estamos falando de futebol. A cultura futebolística do Brasil, ela impõe muito medo ao jogador. Talvez o Vampeta possa falar isso. Não quando você jogava, mas agora. O jogador, ele é acostumado a ficar só se defendendo. E ele falou que a grande dificuldade que ele tinha era para encurtar o time do São Paulo. O que que é isso? Quando ele tá no ataque, a defesa tem que subir bastante. Agora você consegue até ver uma coisa ou outra no São Paulo fazendo isso. Melhorou. O próprio Volpi sobe e tal. O jogador, se ele ficar com medo, se ele ficar indeciso e não subir, ele deixa o cara em condição de impedimento. Por que o cara sobe? Porque você abafa aqui. Se você meter a bola pro cara, o goleiro fica adiantado exatamente para evitar isso. Mas se você der vacilo, o cara pega a bola e normalmente o atacante é mais rápido.
Fica um buraco entre o meio e a defesa.
É isso, é uma questão de cultura futebolística, que os caras do Brasil já são acostumados a jogar com medo. É o medo que faz isso. É incrível. O cara fica tão travado pelo medo que ele não consegue abafar, como você falou do City, como você falou do Leeds. Os caras, eles são culturalmente prontos para abafar. Então é difícil você dar contra-ataque num time assim, porque não tem espaço. Eles vão fechando os espaços. Mas se você ficar com medo, você se afasta para se proteger e deixa exatamente o espaço.
Final de semana eu tava vendo o jogo do City.
Eu só queria lembrar o seguinte, vou passar para você. Que essa informação, vocês estão falando do Atlético, eu recebo a informação aqui que o vice-presidente do Atlético confirma os atrasos salariais. Então, só que
mas que sina do Sampaoli, hein?
Não, mas o Sampaoli comprou publicamente.
Mas que sina do Sampaoli, hein? Nossa Senhora.
Eu interrompi você.
O City jogou esse final de semana contra o Arsenal e num campo, nos 50 metros do campo, estavam os 21 jogadores, né? Só o Ederson estava fora do gol. E assim o zagueiro, o Ake, todo mundo mesmo sem medo. Aquilo que você falou, ou vai ou não vai.
E do outro lado estava um auxiliar do Guardiola.
Ele não deu chance nenhuma.
É. Não, mas é isso,
até
é isso.
Até porque perdeu para eles na Copa da Inglaterra.
Agora, você pode perder um jogo, assim, claro. Mas é mais difícil. O problema do buraco é a falta de... E de novo, não é covardia. Isso é cultura futebolística. O cara começa no sub-11. Não, fica aqui atrás. Sub-12. O cara cria uma cultura futebolística e a tomada de decisão natural dele é uma tomada de decisão de não subir. No que ele fez isso, é o buraco que fica.
Agora é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalinho, nós vamos falar de Santos, claro, vamos falar de São Paulo, mas vamos falar do Corinthians, que joga hoje, o Vampeta está com o coração apertado, porque sabe que cada vez que o Corinthians vai para campo, é um sofrimento nos últimos anos, nos últimos tempos, Vasco e Corinthians jogam hoje, o Palmeiras quer atingir a liderança geral da Libertadores da América, o Palmeiras joga hoje também, e nós vamos falar sobre
tudo isso. O nome do professor do Palmeiras lá, treinador?
É o professor Cebola. Acabei de receber uma mensagem. Ia começar o programa aqui, recebi uma mensagem lá do Equador. Se ela vai ser confirmada ou não, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Eu só estou dizendo porque o quadro hoje é esse que você tem acompanhado, que o assunto está liquidado. Não há mais acordo, porque o professor Ramírez queria ficar mais tempo e o Palmeiras está precisando de um técnico agora, para ontem. Essa é a notícia correta que tem sido dada nas últimas horas. Mas tem uma outra informação que chegou, que eu não sei se vai ser confirmada ou não. Há necessidade de se aguardar algumas horas mais. Eu até pedi para printar o recado que eu recebi para mostrar para todo mundo já já. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta dando sequência ao nosso esporte.
Esse programa
programa de informação, mas tem hora que nós temos que dar uma checada, porque é informação muito perigosa.
Olha o dia, vamos mudar a notícia toda, irmão.
Este
só tá na fazenda aí, irmão.
Este é o nosso esporte em discussão.
Vem pra casa, irmão, tá na casa aqui, chegou,
braço aberto. O tempo todo.
Atenção. Esse braço aberto tem que dar notícia toda, só fala fazenda.
Peraí, Bruno, Palmeiras e Tigre, como diria Mauro Betting, molezinha.
Ah, deve ser. É que o Palmeiras tá jogando muito mal, né? Então sempre fica essa dúvida, porque os jogos do Palmeiras têm sido horrorosos. O jogo Fortaleza, sim, eu não fiquei surpreso que o Fortaleza ganhou do Palmeiras. Até esperava que o Fortaleza fosse ganhar do Palmeiras. O que foi meio assustador foi que o Fortaleza ganhou muito fácil do Palmeiras, né? O jogo foi muito fácil pro Fortaleza. O Fortaleza ganhou do jeito que quis. Não teve a menor dificuldade. Isso que foi que assustou, né? Fora o jogo do Coritiba, né? Que foi uma coisa absurda, né? O Coritiba é um time bem fraco e ganhou também muito tranquilo. Então é só essa questão que fica, porque o time do Tigre é fraquíssimo. O Tigre é um time da segunda divisão da Argentina, né? Ele só tá aí porque ele ganhou a Copa da Superliga, né? Tem duas Copas também na Argentina, não sei até quando, porque...
Acho que não vai ter mais, não.
Acho que nem a Liga vai ter mais, mas enfim. Tinha duas Copas, ele ganhou uma e entrou, mas ele tava na segunda divisão e foi mal na segunda divisão. E faz uma Libertadores horrorosa. Então o normal é o Palmeiras ganhar tranquilo. Mas... pelo que o Palmeiras tem apresentado, que fica essa dúvida, mas o adversário é bem fraco. O adversário não vai botar nenhuma dificuldade pro Palmeiras. O Palmeiras que pode enrolar o jogo sozinho.
A gente tem que falar do professor Ramírez, que é o assunto das últimas horas do Palmeiras. Palmeiras, teoricamente, pelo menos é a informação, a última informação, não deu acordo. Tentou, viajou para lá, viajou para o Equador, não deu acordo entre o professor Ramírez e o Palmeiras. Pelas informações, não é nem questão de grana. É questão que ele não quer sair do Del Valle nesse momento. E o Palmeiras precisa de um técnico para ontem. É mais ou menos isso. Essa é a informação. Só que antes do programa começar, um jornalista, que é o Pineda, lá do Equador, mandou para cá uma mensagem para mim, no meu WhatsApp. Eu até pedi a gentileza de printar e colocar no ar. Eis o que ele está escrevendo. Olá, sim, tal, saludos e tal. Acredito que devemos esperar até o jogo desta noite, onde seguramente o Ramírez vai falar. Não quer falar do assunto até depois de hoje. Ontem ele já me dizia que ele acha que a situação pode mudar depois do jogo de hoje. É Del Valle e Barcelona. Barcelona de Guayaquil. Então, ele acha que pode mudar.
Então, se classifica em segundo, que vai classificar em segundo, que o Palmeiras vai ganhar. Pega o Palmeiras na próxima fase, no sorteio.
Pode acontecer.
Ele acha que tem que esperar um pouco. Ele tá lá no Equador. Então, não custa nada esperar um pouquinho, porque numa dessa, acaba o jogo, ele, olha, estava esperando esse jogo, que é importante, não sei o que lá, e eu já falei para a diretoria e tal, tem uma multa contratual, que o Flávio já falou que é uma merrequinha para o Palmeiras.
É, $1 milhão de dólares para o Palmeiras, convenhamos, não é então, nada que assuste.
Para vocês, o assunto está desfeito? Ou vale esperar um pouquinho mais? Que aí ele pensa melhor, pô, vamos para um futebol mais de maior expressão, aquela coisa toda, Brasil. Que você acha, Bruno? Começa com você. Você acha que está encerrado mesmo, definitivamente? Porque o Palmeiras, se não for com ele, tem que contratar outro.
Sim.
Não vai esperar até janeiro, pelo que pensa o Palmeiras, né? Até agora. Diga,
Bruno. Hoje ele define uma classificação que está muito próxima, né? Ele não deve perder essa vaga para a próxima fase da Libertadores. Então, acho que pode, quem sabe, depois de definir isso, claro que depois tem o mata-mata, mas se ele pode definir isso agora e resolver mudar, pode acontecer. Parece improvável, mas pode acontecer, não descarto. Mas uma coisa que para mim é bem clara é que os times brasileiros, eles se acham maiores do que são. No mercado, não estou falando de história, de tradição, de título, nada disso. Falando de mercado, uma coisa bem pragmática. É fato que eles têm mais dinheiro que os clubes sul-americanos, isso sem dúvida, eles têm. Com exceção do River e do Boca, que também tem dinheiro, eles têm mais dinheiro que o Del Valle, por exemplo. O Palmeiras paga muito mais que o Del Valle, isso ninguém tem nenhuma dúvida. Mas eles acham que vir para cá dá uma projeção ao profissional que não é tão grande como eles pensam. O Miguel Ángel Ramírez é um treinador espanhol, ele já deixou várias vezes claro que ele pretende um dia trabalhar num clube europeu, ele só trabalhou na base, em clubes na Espanha mesmo, E vir para cá, não acho que seja um passo assim automático, né? Se ele vier para o Brasil, ele vai crescer no mercado europeu. Acho que, sinceramente, tanto faz. Tanto que nenhum técnico brasileiro tem mercado hoje na Europa. Então, e eles trabalham aqui. Trabalhar aqui não significa que você está num mercado maior. Ele está conseguindo coisas relevantes no cenário sul-americano com o Independiente Del Valle. E com um trabalho, assim, com uma consistência e uma tranquilidade para trabalhar que dificilmente ele vai encontrar aqui. Também, com certeza, para quem quer trabalhar mesmo, pesa contra você dar uma pesquisada e olhar que esse clube que quer te contratar, a última vez que ele teve um técnico que iniciou e terminou o ano foi em 2013, né? Isso acho que assusta um pouco quem pensa em ter um projeto. Quando ele vai olhar, pô, o Ricardo Gareca, um bom técnico, né? Tá dirigindo o Peru, levou o Peru para uma Copa do Mundo depois de muitos anos, levou o Peru para uma final de Copa América depois de muitos anos, foi campeão argentino antes no Vélez. Ele, nesse time que quer me contratar, ele ficou 14 jogos, né? Então, acho que essas coisas pesam também na hora de você tomar uma decisão.
Né? É, poder de sedução diminui.
Diminui, sim.
Flávio, sobre o Ramírez.
Eu li uma matéria bem interessante. Hoje estou até procurando aqui porque eu gosto de dar o crédito, mas eu vou achar já. O Ramírez, o trabalho dele começou naquela academia lá do Catar, né? Aspar.
É isso aí. Engano, é isso com chave, né?
Com chave. E quem levou ele para lá, e é esse o nome que eu queria pegar aqui, ele foi procurado, o Del Valle tinha uma ideia de jogo que batia com isso, aí ele foi procurado, veio para trabalhar, trouxeram as ideias, o estilo futebol espanhol, estilo Barcelona 2008, essa é a ideia que eles querem fazer. E aí o Ramírez veio junto e logo o técnico que estava no time principal do Del Valle saiu e ele, meio que de surpresa, foi promovido rapidamente para o time principal. Como ele estava com a base, ele começou a trabalhar com os meninos, a coisa andou e virou o que virou. Mas a ideia dele, e esse guru dele, que eu já vou pegar o nome aqui daqui a pouquinho, já voltou para a Espanha e está trabalhando no Real Sociedad. E obviamente que ele tem muita possibilidade de em algum momento receber um convite para ir para o Real Sociedad. Aí sim você entra, um clube pequeno, não tão pequeno da Espanha, clube médio com uma boa história na Espanha. Então poderia ser precipitado.
Ele vir. A Sociedad não é o líder, não, né?
Pode até ser que seja, não vai ser campeão.
Está liderando nesse início,
então,
sim.
O trabalho está sendo lá.
Davi Silva está jogando lá.
É Basco. William joga lá, o William José.
Então, e aí, não é Basco,
É Basco, sim.
É Basco, desculpa, eu confundi. Cara, não é catalão, é Basco, é isso aí. Eles e o Atlético de Bilbao. Então, e aí, Vanderlei, a ideia dele passa por isso. E uma das coisas que ele quer é concluir o trabalho. O trabalho no Del Valle está no meio. E o trabalho vai ser concluído no final do contrato dele, ou seja, no final da Libertadores. Não lhe parece uma coisa, por uma questão financeira, só vir para cá. E como o Bruno falou, não vai mudar nada. Ele estando no Del Valle ou no Palmeiras, em termos de repercussão, o Campeonato Brasileiro não é acompanhado na Europa. Os grandes jogadores que aparecem são sempre por causa da seleção de base, por causa dos olheiros, mas os caras não assistem, por horário, pelo nível do jogo, por uma série de situações. Então não vai mudar. O que poderia fazer a cabeça dele? A grana. Parece que não é bem isso, ele quer estar pensando numa coisa maior. Então eu acho muito difícil que mude, mas eu nunca duvido de informação. Sempre que há uma informação, a gente tem que ficar esperto.
Pelo menos agora.
Exatamente. Sim, não custa nada esperar, e se há uma informação, eu vou ficar esperto. É. Mas eu entendo exatamente a cabeça do Ramírez. Entendo perfeitamente o que ele está pensando. Ele começou um projeto, ele quer terminar o projeto e dar um salto já diretamente para o futebol europeu.
Entendi. Vampeta, se quiser falar sobre esse assunto.
Eu acho que assim, em relação a ele, o único motivo para ele não vir para o Palmeiras é isso de pensar assim, pô, lá passou três treinadores que foram da seleção.
Claro.
Sim. Mano Menezes, Filipão e Vanderlei Luxemburgo. Só esse motivo, que o Palmeiras é muito maior do que o Del Valle, o São Paulo é muito melhor do que Quito.
Tem mais grana.
Claro. Tem mais grana, a visibilidade do Palmeiras e Del Valle pra Europa, o Palmeiras é muito mais visto. Só se for nisso aí, só se encaixa se for dessa forma. Segurança. Ah, quer base, ele falou que conhece a base toda do Palmeiras. O Palmeiras tem um trabalho de base hoje que é o melhor do país. Então, acho que só se for por causa disso. Lá, se eu tropeçar três vezes, vão me mandar embora. Porque os últimos três treinadores que passaram lá foram de seleção e não ficaram. Só esse motivo.
Entendi. Vampi, Vasco e Palmeiras. Vasco e Corinthians, daqui a pouco. E a gente vai mostrar tudo isso com o Nilson, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Vasco e Corinthians. Corinthians ressurge hoje. Você está confiante? Quero ouvi-lo.
É, Fênix, né? Ressurge. Professor, hoje eu vou fazer um jogo diferente. Hoje eu vou trazer uma cebola.
Como é que é?
Uma cebola hoje no saco. Cebola cortada.
Por quê?
Vou cortar. Porque se o Nilson falar, chora, vamos pedir sair gol do Vasco, eu vou ter que chorar mesmo. Aí eu vou meter cebola no olho e vou chorar. De verdade, cebola diz que chora.
É, diz.
Você bota cebola, você chora.
É.
Né? Quer dizer, o Vasco tem 8 jogos que não ganha. Começou bem pra caramba, tá 8 jogos que não ganha. Né?
Hoje estreia o maluco lá. Hein?
É, o maluco diz que bate gente. Faz
ele bateu no técnico da seleção porque não convocou. E depois bateu no Lietzson porque desafiou ele lá.
Tava vendo ontem também. A gente acabou de dar no título do Atlético Mineiro, né? Que não tá atrasado. Ontem o Vasco saiu o profissional. 3 meses de. 2 meses o profissional sem receber e o funcionário é 3.
Tô falando que o cara é louco. E o cara vem com uma marca dessa.
Também. E assinou por 2 meses, né?
Fadelei, a matéria do Marcel Risse, do UOL, e o guru lá do Ramírez é o Roberto Rizzo. Olab.
Marcel Risso, não é?
Marcel Risso.
Você falou Risse.
Ah, desculpe, Risso é, até porque, né?
E aí,
não é parente, mas é o mesmo nome. É. Então, e o Roberto Olab, que tá lá no Real Sociedade.
Lembra o resultado de quando a gente abriu os olhos, porque eu tava somando aqui que o Coelho teve 7 jogos, somou 6 pontos. O Thiago teve 8 jogos, somou 9 pontos. E o Vancini tá indo pro 3º jogo, por enquanto tá com 3. Tem que fazer essas médias. Tô aprendendo com o Samidana aí no Jornal da Manhã, no Pânico.
Isso aí.
Como é algaritmo, algoritmo, né?
Algoritmo.
Algoritmo. Porque eu aprendi na escola algarismo romano, que eu sei tudo. 2x é 20.
Você é bom nisso?
É. O Corinthians tá com 18. O Corinthians tá com, sabe, com os pontos? 1x, 1v e 3 pontinhos. Dá 18. Se nós outros ganharmos hoje, a gente pode botar 2x e 1 pontinho, que vai a 21. Algarismo você muito.
Não, um risquinho, né? Pontinho, um risquinho.
Algarismo romano. O líder tem. O líder tem 3x, 1 e 1v. 4. Porque o V com 1 é aquele 6.
É.
Algarismo você. Algarismo humano, sei tudo.
Algoritmo
tá. Algoritmo como não, mosca.
Também não sei nada.
E eu tô cada vez mais comendo esse bolão, aí eu vou comendo mais mosca ainda. Mas tá o homem.
Hoje eu conversei com um tempão
então,
com o algoritmo. Quando eu percebi que era, eu mandei pra aquele lugar, mas ele não deu a mínima. É. Eu tava conversando. Como é que é?
Imagina.
Viu, professor? É. Difícil. Eu tô somando os
pontos. Tem a estreia do Fábio Santos, né?
A estreia do Fábio Santos incorpora mais, né?
É bom jogador.
Tá, incorpora mais.
Tomara que dê certo. Claro. Tá chegando agora. E alguma informação?
Aliás, eu não sei qual é o time. O time eu sempre procuro saber quem é, mas nunca acho. Quando sai a escalação, eu digo se vai ou não. Você sabe aí, Bruno? Eu não sei
onde. Tava lendo aqui que o Fábio Santos deve ser titular.
Tem a escalação do time aí?
Não, o que eu vi aqui, o que o Marlon deve ficar e não o Bruno Mendes. Ele deve jogar o Fábio Santos. Do meio pra frente.
Pra frente, ninguém sabe.
E o pessoal, a maioria, tava achando que joga o Luan de centroavante e não o Bocelli.
Ninguém sabe, é isso aí que dá medo.
Olha,
não sei quem.
Senhora, hein, mas olha
as opções. Sabe quem é,
olha as opções.
Eu queria só falar um assunto que tá fervendo no Corinthians nas últimas horas, que foi o adiamento da.
Eu passei ontem lá na porta do Parque São
José. O adiamento da votação das contas da atual gestão. Para possivelmente pós-eleições. Como é que foi feito esse adiamento? Por uma decisão do presidente do conselho, o Goulart, Antônio Goulart, né? Que aliás é candidato também nessas eleições, e ele decidiu atender, é a informação, o apelo de alguns conselheiros que se sentiram expostos, porque uma determinada chapa, são 19 chapinhas.
Chapa 21.
Chapa
21.
Chapa 21.
Que é comandada pelo Herói.
Isso. Teria revelado o telefone de vários conselheiros que foram ameaçados e tal, porque eles votaram, ou essas pessoas que ameaçaram, temiam que eles votassem a favor da aprovação. Enfim, essa foi a versão do adiamento da reunião. Possivelmente, eu repito, para depois das eleições marcadas para 28 de novembro. E aí, durante o dia, você fica acompanhando as coisas. Logo depois do adiamento, o presidente do Corinthians fez uma postagem lamentando o adiamento. Lamentando. Porque se ele lamenta, é porque ele queria que fosse feita a reunião. Ele é da situação. Então, ok.
Goulart também.
O Goulart é o presidente do conselho. A oposição, Mário Gobi já deixou claro nas redes aí que achou um absurdo o adiamento. O conselheiros importantes, o Fran é um deles, um conselheiro importante. Eu perguntei para ele, fui perguntar para todo mundo, para saber o que vocês pensam, tá certo, tá errado, aquele negócio todo. Frontalmente contrário, mandou uma mensagem para mim, frontalmente. Perguntei para o presidente da comissão eleitoral do Corinthians, que é o doutor Romeu Tuma Júnior. Presidente, aconteceu isso, qual é a sua opinião? Lamentável. Entendi que essa reunião deveria acontecer. Para aprovação ou não, mas deveria acontecer. Perguntei para várias pessoas aí. Né? Mandei um recado para o presidente do conselho, o senhor Antônio Goulart, no celular dele. Presidente, seria importante o senhor explicar realmente por que o senhor tomou essa decisão. Não houve retorno, deve estar ocupado. Não houve retorno. Aí eu cheguei à conclusão. Se a oposição foi contra, se a situação foi contra, por que o adiamento? É a mesma coisa do que a torcida vai lá, grita na porta do CT, o time não entra em campo. Não, o time entra em campo. Não tem medo de entrar em campo. Entra em campo. Tem tanta pressão no Corinthians a vida inteira que não interrompeu nada. Né? Então, por que que teve o adiamento? É preciso a gente saber essas coisas. Ou pelo menos questionar. Será que tem alguma coisa para falar sobre
isso? Eu vi a torcida ontem lá, eu passei na
coisa que seguinte, eu tava indo. O Corinthians tem um empréstimo do Profute. Se as contas forem aprovadas, esse empréstimo será cancelado. Como foi cancelado o empréstimo do Cruzeiro, que foi a pá de cal para jogar o Cruzeiro no buraco. Por que ele vai ser cancelado? Porque existem partes, coisas burocráticas, e aí não estou nem falando de desvio de nada disso. Existem coisas burocráticas.
Pra também que esse... não falei.
Não, eu sei, só estou dizendo para ficar bem claro. Por que que o Profute cancela? Eu não estou nem dizendo que seja regular ou irregular, só estou dizendo como é que funciona. Para funcionar, você tem que ter uma planilha e vai funcionar assim, ó, esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para aquilo, esse dinheiro é para isso. Se você não fizer isso, o Profute cancela. Nas contas do Corinthians, que foram apresentadas aos conselheiros, está tudo errado. Não está seguindo o modelo Profute. Portanto, o Corinthians tem que reprovar as contas. É a chance do Corinthians de manter o empréstimo. Se as contas forem aprovadas, é sinal que o conselho endossou aquela atitude. Consequentemente, está fora do projeto Profute e o Profute cancela. E o Corinthians se ferra porque ele não tem dinheiro. E aí vai perder o dinheiro que tem para receber, aquela coisa toda, vai ter que pagar à vista, é uma confusão. Ok, então tem que reprovar as contas para continuar com o dinheiro do Profute. Se reprovar as contas, automaticamente tem que pedir o impeachment do presidente. No caso, o Andrés não vai dar tempo dele tomar o impeachment, mas ele seria afastado faltando alguns dias para as eleições. Então é isso. Se você aprova, você perde o Profute. Se você não aprova, você tem que afastar o presidente. Oi. Nenhuma das duas situações interessa para o Corinthians. Então criaram o quê? Um gato. Nem aprova, nem desaprova. Joga lá para frente. Que depois das eleições, se não, a conta vai ter que ser reprovada. Se ela não for, o Corinthians fica sem grana e nem o Duílio vai querer isso e ganhar. Aí eles vão pedir impeachment de um presidente que não existe mais. E aí, beleza. É isso que eles fizeram. Foi um golpe para empurrar com a barriga o negócio, porque o sim é ruim e o não é ruim também para a atual situação.
É
isso.
Veja como é importante, embora eles não achem ou não tenham essa dimensão, como é importante o conselheiro. Por isso, o Vampeta falou, passei lá na porta do clube.
Eu ontem, vi lá um monte de bandeira.
Faixas e tal, contra os conselheiros, vocês que não vieram, votem, aquela coisa toda. O conselho é muito importante. Então, o conselho não é uma carteirinha. Conselho não é, vai dirigir, sabe, o setor de. Que eu não vou citar para minimizar. Mas, gente, é muito importante a função do conselheiro. É ele que pode colocar nos trilhos uma gestão. Mas em todos os clubes, a gente não está falando especialmente do Corinthians, ou só do Corinthians, mas em todos os clubes, os conselheiros não exercem a função para que eles forem eleitos, que é a fiscalização da direção executiva do clube. E aí? Acontece isso, eles não percebem o poder que tem, a força que tem para aplaudir o que está certo e impedir que as coisas erradas prossigam. É isso exatamente, né, Flávio?
Sim. O conselheiro não, e aqui é só para carteirinha mesmo, os caras no canal. A maioria vai lá só para carteirinha.
É importante, em todos os clubes, é muito importante. Se você conhece um conselheiro de estimação perto da sua casa, porque é difícil você ter contato com o presidente do seu clube. Mas se você tem, são 300 conselheiros, é muito provável que essa pessoa que seja conselheiro more perto da sua casa, encontre com você no supermercado. Cobre ele, fiscalize o nosso clube. Cuide do nosso clube. coloque a boca no trombone quando você encontrar uma coisa errada.
E você sabe por que a Chapa 21 entrou, colocou isso aí, colocou em público? Porque eles estavam temendo que as contas fossem aprovadas e virasse o Profute. E arrebentar com o Profute, que acaba de arrebentar com a grana do Corinthians, que já está numa draga desgraçada. Já não paga marmita, já não paga luz e tal. Imagine se perder o dinheiro do Profute. Então eles falaram, vamos pressionar os caras. Foi uma maneira de pressão mesmo. Vamos pressionar os caras.
O dinheiro do Profute vem do governo, Flávio?
É do governo.
É uma renegociação de dívidas.
Mas você tem que cumprir norma, entendeu, Pedro? É o seguinte, ó, vamos
Pedro. O Cruzeiro perdeu.
Perdeu, e aí tudo. Foi pro buraco uma vez. É mais ou menos assim, o banco te empresta uma grana, mas todo mês você tem que apresentar uma planilha que você tá ganhando mais do que você tá gastando, senão ele não vai te pagar a conta. É mais ou menos isso. E não foi feito isso por N razões. Pegou o dinheiro que era de uma conta, jogou para outra, fez o quê? Não necessariamente de maneira irregular. Não, mas irregular de acordo com a norma do compromisso que ele assumiu com o pessoal do governo, o dinheiro do Profute, que, por sinal, é nosso, né? É dinheiro do governo.
Isso. Hoje existem três candidatos. O Duílio Monteiro Alves é o candidato da situação. O Mário Gobbi é o candidato da oposição. E tem mais um candidato que é o Augusto Melo, que é um candidato também que se apresenta como da oposição. Ontem eu recebi a informação que a candidatura está viva, são três candidaturas, mas que ao se aproximar das eleições, as duas oposições podem conversar a respeito, uma apoiando a outra, enfim, não importa. Então, mas hoje são três candidatos. No São Paulo nós temos dois candidatos, é também uma eleição que se aproxima, que é o Júlio Casares e o Roberto Natel. E a informação que eu já dei aqui faz uns dois ou três dias, 11 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estão em fase pré-eleitoral.
O Santos tem um monte de candidatos.
11 clubes, tem alguns também. 11 clubes, e você sabe que no momento pré-eleitoral as coisas são efervescentes e é aí que você fica sabendo de algumas verdades que existem dentro de cada clube.
brigam as comadres, aparecem as verdades.
Um abração para você, tchau, Flávio. Adelei. Meu caro Bruno, um abração para você também.
Um
Vamp!
Um abraço, professor.
Hoje...
um quilo de cebola.
Hoje vamos sofrer juntos.
Hoje o Ninho vai estar cheio de jogo de futebol. Tem nada lá, vazio, só bola.
Vem
só
aí a Denise Campos e Toledo com todo o departamento de jornalismo para você. Informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK